DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Tribunal angolano ordenou a libertação de 12 dos ativistas detidos em Cabinda. Advogado fala em atropelos à liberdade de expressão.
Em outras províncias de Angola, as pessoas podem manifestar. Nós temos um problema. O governo angolano nunca quis permitir manifestações, suspeitando sobre o levantamento do povo sobre a autodeterminação.
Em Vilanculo, Moçambique, setor do turismo saúde a chegada da nova companhia aérea Ethiopian Airlines.
Eu penso que a vinda de mais uma companhia e a aposta certa do nosso governo é benéfica e vai fazer com que os nacionais e os estrangeiros tenham outras opções, os preços reduzidos.
A Alemanha devolve à Namíbia objetos importantes da história do país. Deverá realizar-se hoje em Cabinda uma vigília pela libertação de todos os ativistas que foram detidos dias antes de uma marcha de protesto marcada para 1 de fevereiro. Ao final do dia de ontem, o tribunal decidiu colocar em liberdade 12 destes ativistas ligados ao movimento independentista de Cabinda. No entanto, continuam detidos outros 43. A vigília, que deve repetir-se amanhã, está a ser organizada por familiares e outros ativistas de Cabinda. Com que objetivo? Foi o que perguntámos ao advogado dos detidos, Arão Bulatempo.
É uma forma de protesto contra as detenções arbitrárias perpetradas pelo regime em Cabinda. Para dar a entender ao povo e à comunidade internacional que essa informação não está a passar.
Por que essas pessoas estão detidas?
A manifestação estava prevista no dia 1 de fevereiro. Acontece que os serviços de segurança, a Polícia Nacional, a Polícia de Intervenção Rápida, precipitaram deter as pessoas nas suas casas no dia 28 de janeiro. Foram entrando nas casas e, quando encontrassem pessoa que pudesse suspeitar, levavam diretamente no SIC, os outros na esquadra da Polícia de Intervenção Rápida. E então começaram agora caça-homem, tanto em qualquer lugar onde encontrasse aglomeração de pessoas. Os ativistas e demais outros, vendo essas atrocidades, entenderam todos irem se entregar, irem lá no SIC, e chegado lá no SIC, também aqueles que foram lá foram tidos como manifestantes, também foram detidos.
Qual foi a alegação para prender essas pessoas? O que os policiais diziam no momento da prisão?
Não falavam nada, porque durante o tempo que ficaram lá sem ser ouvidos pelo Ministério Público, ninguém os dizia qual era o crime. Só mais tarde, em que o Ministério Público venha tipificar as infrações como crime de associação criminosa, rebelião, ultraje ao Estado, arruído e resistência.
O senhor acredita que essas acusações estão corretas?
Não são corretas porque a manifestação não teve lugar. E depois não houve qualquer perturbação ou atentado contra a segurança do Estado. Talvez se deixasse manifestar e houvesse comportamentos que pudesse resultar de perturbação, de ultraje ao Estado, o aspecto de rebelião, eu sei que podiam ter razão. Mas o que aconteceu é que não houve nenhuma manifestação, portanto, não pode agora vir ser acusado desses crimes.
Por que então essas pessoas foram presas?
Em outras províncias de Angola, as pessoas podem manifestar. Para Cabinda, nós temos um problema. O governo angolano nunca quis permitir manifestações, suspeitando sobre o levantamento do povo sobre a autodeterminação. É assim que o próprio governo não pode implementar quaisquer iniciativas de desenvolver o território de Cabinda, é devido a essas todas as questões. Quer dizer que o problema de Cabinda vive num clima tenso e que o governo acha que, dando condições a este povo e permitindo manifestações, então iriam acentuar o espírito independentista, iriam perder o território de Cabinda.
O senhor acredita que haverá alguma tentativa de inviabilizar a vigília em prol dos presos?
É possível, porque o comandante de polícia geral está em Cabinda. Se eles já conseguiram deter arbitrariamente as pessoas sem que estas venham manifestar-se no dia marcado, isso significa que a vontade política do governo aqui em Cabinda é de impedir e inviabilizar qualquer iniciativa pacífica referente a exercício aos direitos do cidadão.
Esta foi uma entrevista a Arão Bula Tempo, advogado dos ativistas detidos em Cabinda, conduzida por Júlia Faria. Qual a sua opinião acerca destas detenções é o que lhe perguntamos hoje. Comigo tenho Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Já temos muitas reações?
Olá, bom dia. Muitas reações ainda não temos, mas temos algumas, pelo menos no Facebook. Um dos comentários que recebemos é de Helder Mário, que diz, em relação a este assunto, que a democracia nos PALOP só em Cabo Verde e que no resto dos países é só para inglês ver. Mas fica também desde já o convite para se juntar ao debate na nossa página no Facebook.
Exatamente, ficamos assim à espera das vossas mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A lixeira de Ulene, em Moçambique, onde um desabamento matou 16 pessoas o ano passado, vai ser transformada para continuar a funcionar durante mais uma década. A notícia foi avançada ontem pelo ministro do Ambiente moçambicano, Celso Correia, que se encontra no Japão numa visita de Estado. O governante anunciou que os dois países assinaram um memorando que trará esperança e bem-estar para as populações que vivem nas proximidades da lixeira. Na Guiné-Bissau, a missão de paz da ONU foi prolongada até fevereiro de 2020, mas vai ser reduzida após a conclusão do ciclo eleitoral, devendo encerrar até a final do próximo ano. A decisão foi avançada no mesmo dia em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas exortou os guineenses a absterem-se de ações e afirmações que possam aumentar as tensões e incitar à violência no país. Entretanto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou os norte-americanos sobre os riscos de viajarem para a Guiné-Bissau neste período eleitoral. Numa nota publicada no seu site, o Departamento de Estado alerta que o risco de violência aumenta durante os períodos eleitorais e que nas últimas eleições algumas manifestações resultaram em violência. Também a Alemanha alertou para possíveis protestos antes, durante ou depois do escrutínio, marcado para 10 de março.
DW África, Deutsche Welle.
A transportadora aérea Ethiopia Airlines começa a voar este domingo para a província moçambicana de Inhambane. A companhia etíope passará assim a fazer concorrência direta à transportadora nacional Linhas Aéreas de Moçambique. Os operadores turísticos estão bastante contentes com os novos voos, pois, dizem, trarão mais opções aos passageiros e a preços mais atrativos. Detalhes com Luciano da Conceição.
É no domingo que a Ethiopian Airlines começa a voar na província de Inhambane, sul de Moçambique. O início dos voos estava marcado para quarta-feira, dia 27, mas foi adiado porque faltava acertar detalhes de última hora, segundo a Associação de Turismo de Vilanculo. A Ethiopian Airlines vai fazer a rota Maputo-Vilanculo-Beira numa primeira fase, mas a seguir deverá alargar os voos ligando, por exemplo, Vilanculo a Nampula, como disse Randy Yusufu da Ethiopian Airlines no sábado passado. Agora já estamos em Vilanculo, onde vamos abrir novas rotas para ligar Moçambique e outros países da SADC. Nossos voos vão fazer Maputo Vilanculo Beira numa primeira fase, mas depois poderemos ligar norte saindo de Vilanculo. Por isso estamos a intensificar muito o marketing. Ao que a DW apurou, deverá também ser criada uma rota especial Vilanculo-Joanesburgo. Há muito que a província de Inhambane tem problemas de transporte aéreo. Pelo fato, muitos operadores turísticos vêm reclamando a falta de uma nova companhia para entrar em concorrência com a companhia de bandeira moçambicana, a ALAM. De recordar que no passado recente, muitos turistas foram forçados a cancelar as suas reservas reservas devido à falta de transporte. Yassine Amuji, presidente da Associação de Turismo em Vilanculo, diz que a chegada da Ethiopian Airlines vai trazer mais oportunidades e opções para as pessoas que queiram fazer escala na vila.
Irá dar oportunidade das pessoas que estão em Maputo virem a Vilanculo ou das que estão em Vilanculo irem à Beira e também da Beira para Vilanculo. O nosso objetivo principal é fazer com que o turismo de Vilanculo deixe de ser sazonal e passe a ser um turismo de todo o ano. Eu penso que a vinda de mais uma companhia e a aposta certa do nosso governo de trazer mais uma companhia é benéfica e vai fazer com que os nacionais e os estrangeiros tenham outras opções, os preços reduzidos.
O governo moçambicano definiu a vila de Vilanculo como zona especial do turismo em 2016, mas os problemas de transporte continuaram, nomeadamente com a suspensão de alguns voos das linhas aéreas de Moçambique, que deixaram muitos passageiros abandonados à sua sorte. Muitos deles tiveram que cancelar as suas reservas nos hotéis, com transtornos e prejuízos financeiros para ambos os lados. Fredson Bacar, diretor provincial da Cultura e Turismo em Inhambane, disse à DW África que com a entrada em funcionamento de uma nova companhia de aviação, faz com que a região tenha mais dinamismo.
E com a entrada desta Ethiopian Airlines Moçambique, acresce a responsabilidade deste destino turístico Vilanculo no que respeita a dinamização do turismo. Isto tem que ser visto numa perspectiva holística. Vai, por outro lado, fidelizar a convicção daquelas pessoas que sempre cá têm vindo de que, na verdade, destino turístico Vilanculo é um destino único, preferível e apetecível.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW África, Deutsche Welle.
A Alemanha devolveu esta quinta-feira à Namíbia dois objetos da época colonial com um grande significado para este país africano. Uma bíblia e um chicote que pertenceram a Hendrik Witbooi, um importante líder do povo Nama, considerado um herói na Namíbia. Os objetos foram entregues oficialmente ontem pelo Estado alemão de Baden-Württemberg ao presidente namibiano Hage Geingob, numa cerimónia que contou com a presença de milhares de namibianos, incluindo o primeiro presidente do país, Sam Nujoma. A devolução dos artefactos é um gesto que, segundo o governo alemão, deve ser entendido como prova de que a Alemanha, não podendo apagar o seu passado colonial, está a enfrentá-lo. Roubados pelos alemães em 1893, estes objetos estavam em exposição no Museu Linden, em Stuttgart, desde 1902. Zandra Ferracuti é a curadora deste museu. Esta devolução tem um grande significado simbólico porque Hendrik Witbooi é uma figura importante na Namíbia. Queremos estabelecer um diálogo próximo com os nossos parceiros. Há já vários anos que o governo da Namíbia pedia à Alemanha a devolução destes dois objetos que seguem agora para o Arquivo Nacional do país, até que seja construído um museu na cidade natal de Witbooi, Gibeon. No entanto, nem todos concordam. A Associação de Líderes Tradicionais Nama entende que a Bíblia e o chicote pertencem aos herdeiros de Witbooi, não ao governo da Namíbia. O secretário-geral da Associação, Lázaro Kairabebe, explica. Estes objetos pertenciam a um indivíduo. Se eram parte do património da família, teriam de ser devolvidos à igreja ou à família, e a família teria decidido o que fazer com eles. Mas as coisas foram decididas por pessoas que não têm relação direta ao assunto. No país, a desconfiança de associações como esta face ao governo é grande. Afinal, o executivo namibiano é maioritariamente composto por membros da etnia Ovambo. Os povos Herero e Nama, que representam atualmente apenas 12% da população, acusam o Induk de não representar o suficiente os grupos étnicos que foram perseguidos, afirmando mesmo que a história tem estado a ser sufocada no país. Nas escolas, por exemplo, pouco se fala sobre o genocídio, diz Lázaro Skarabeb. Acusações que o governo refuta. Peter Kajavivi é o porta-voz da Assembleia da Namíbia.
The government is maintaining an open door.
O governo tem mantido a porta do diálogo aberta. Os namibianos que não fazem parte das negociações devem ser persuadidos a participar, porque o objetivo não passa por beneficiar apenas algumas pessoas. Para além da entrega dos artefactos pertencentes a Hendrik Witbooi, o governo alemão doou à Namíbia 1,2 milhões de euros destinados a projetos de investigação e museus no país. Estima-se que entre 1904 e 1908, cerca de 100 mil pessoas das tribos Herero e Nama tenham sido assassinadas pelas forças coloniais alemãs, naquilo a que o governo alemão reconheceu em 2015 ter sido um genocídio. Apesar das negociações entre os dois países, a Namíbia continua à espera de um pedido de desculpas oficial por parte da Alemanha.
DW Notícias.
A capital da Somália, Mogadíscio, voltou ontem a ser palco de mais um ataque terrorista já reivindicado pelo grupo extremista Al-Shabaab. O grupo fez explodir uma bomba junto a um dos hotéis da rua mais movimentada da capital. Não se sabe ainda ao certo qual o número total de vítimas mortais. Autoridades falam em pelo menos 13 mortos, mas com grande possibilidade do número subir nas próximas horas. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros ficou ontem retido no Mali por problemas técnicos no avião que o traria de volta à Alemanha. Heiko Maas regressava a Berlim após uma visita oficial ao Burkina Faso e ao Mali. O governante deverá regressar esta sexta-feira num jato enviado pelo seu país. Esta já não é a primeira vez que falhas técnicas nos aviões do governo alemão deixam os seus representantes retidos no estrangeiro. Muito recentemente, o mesmo aconteceu com o presidente Frank-Walter Steinmeier, na Etiópia. A Coreia do Sul disse esta sexta-feira que pretende ajudar os Estados Unidos e a Coreia do Norte a chegarem a um acordo. O presidente Moon Jae-in, da Coreia do Sul, afirmou ainda querer criar uma nova ordem de paz entre as duas Coreias e avançar para a unificação. As declarações do presidente sul-coreano chegam depois da segunda cimeira de Donald Trump e Kim Jong, que terminou ontem no Vietnã, não ter tido resultados palpáveis. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo explicou esta manhã que um acordo não foi possível porque a Coreia do Norte pediu o levantamento de todas as sanções da ONU, mas não deu garantias claras sobre o desmantelamento da base nuclear em Yongbyon. A Coreia do Norte já respondeu afirmando que pediu o levantamento de parte das sanções, não de todas, e que considera que a proposta que apresentou a Donald Trump foi realista. As duas resoluções sobre a Venezuela apresentadas no Conselho de Segurança da ONU foram vetadas. A resolução apresentada pelos Estados Unidos, que apelava a eleições presidenciais livres e justas, foi chumbada pela Rússia, China e África do Sul. Já a resolução apresentada pela Rússia, que pretendia denunciar a ameaça do recurso à força contra Caracas, usada pelos Estados Unidos, foi vetada por sete países. Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Polónia e Peru votaram contra. E, entretanto, esta quinta-feira, o governo norte-americano anunciou que dará uma recompensa de $1 milhão a quem fornecer informações que possibilitem a detenção do atual líder do grupo jihadista Al-Qaeda, Hamza Bin Laden, filho do terrorista Osama Bin Laden.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber o que pensa sobre as recentes detenções de ativistas em Cabinda. Chegaram, entretanto, mais reações, Guilherme?
Mais reações, por exemplo, de Camo Cotelo João Sebastião Júnior, que escreve na página da DW no Facebook: face a estas detenções de ativistas em Cabinda, que o regime do MPLA nunca vai mudar. E recebemos ainda um comentário de Lucas Martalo a dizer que detenções de ativistas têm sido comuns nos países onde os partidos no poder têm medo de a verdade sobre violações de direitos vir à tona através dos ativistas. No caso de Cabinda, Lucas Martalo diz que lhe parece haver desacato à ordem do tribunal ao manter o resto dos ativistas detidos, enquanto os outros estão sendo conduzidos às cadeias. Este internauta diz no Facebook que é muito lamentável quando se vê um certo grupo a tentar proibir o direito de as pessoas mostrarem as suas indignações através das manifestações. É o que comenta Lucas Smartalo no Facebook.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si por nos ter acompanhado esta manhã. Se quiser saber mais, já sabe, aceda ao nosso site www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Da minha parte é tudo. Tenha um ótimo fim de semana de Carnaval.